E vamos ao assunto da política. Denise já aqui ao meu lado. Denise, eu quero começar a conversa hoje, nessa segunda-feira, sobre a licitação da publicidade. Novela, hein? Novela de longa data. Parece que agora o juiz dá a sentença aí a favor da licitação, é isso?
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. De fato, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Maringá, Frederico Mendes Júnior, concedeu, ele deu essa sentença no sábado, agora dia 18, e considerou a prefeitura correta, ou seja, considerou que esta medida que foi solicitada pela agência Sol Propaganda não tinha procedência, portanto julgou extinto o processo com resolução de mérito e determinou então que exista continuidade dessa licitação da publicidade da Prefeitura de Maringá. Agora, é claro, esse processo demorado, enfim, tudo que já aconteceu com a primeira licitação, agora nesse segundo processo, realmente deixou a Prefeitura numa situação bastante complicada. E como eu sempre falo, quando uma Prefeitura não tem a sua verba de comunicação, isso faz com que assuntos importantes deixem de ser tratados com a população, como é o caso, por exemplo, campanhas de trânsito, campanhas de prevenção da dengue. Olha a situação que nós estamos hoje passando aí. Evidentemente que a Prefeitura tem, na comunicação, instrumentos de políticas públicas altamente importantes. Então, isso é muito sério, porque as pessoas às vezes acham que a questão da publicidade é só para a Prefeitura fazer propaganda. De forma alguma. Ela tem a comunicação de uma prefeitura, de um órgão público, uma função altamente relevante no contato com a população para que se alcance alguns objetivos. Claro que dentre os principais que eu considero está a maior segurança, a humanização do trânsito e o combate a doenças, a vacinações, a, enfim, ações que têm que ser feitas em benefício da própria população.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre reforma tributária, é isso?
Exatamente. Bom, o ambiente em Brasília está aquecidíssimo. Na semana passada houve uma aliança do Centrão com os partidos de esquerda, por isso houve a convocação do ministro. O ministro que, aliás, não precisava ter sido convocado, porque ele já iria à Câmara dos Deputados. Portanto, coisas assim estranhas, né, estão acontecendo lá na Câmara dos Deputados. Inclusive, alguns deputados estão repassando para suas bases, através das redes sociais, informações que realmente preocupam. Há um movimento no sentido de atrasar a agenda das reformas que tanto o governo precisa fazer. Mas há um movimento na Câmara dos Deputados que visa, inclusive, fazer a reforma tributária antes da reforma previdenciária. Isso é uma coisa que tem chamado muita atenção do paranaense, e aí de Londrina, Luiz Carlos Raul, que foi deputado federal por vários mandatos e que é possivelmente a pessoa que mais conhece o assunto reforma tributária no Brasil. Por quê? Ele foi o relator da reforma tributária no mandato passado. Ele estudou profundamente a situação tributária, lembrando que ele é economista e que ele foi secretário de Fazenda do Estado do Paraná, dentre outras atividades públicas do Luiz Carlos Raul. E ele tem uma proposta muito interessante de reforma tributária e muito estudada e muito planejada. Ele conversou com o antagonista a respeito do que está acontecendo lá, disse que toda semana ele tenta contato com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para saber como que está o andamento. Mas o que eu acho assim mais incrível é que uma pessoa, primeiro que ele teve um mandato que foi considerado um dos melhores, ele foi considerado o melhor deputado, inclusive, do mandato passado. Seu mandato era muito sério e dedicado a estudos. Isso não lhe valeu a reeleição. Ou seja, é algo assim incrível. Mas tem uma coisa mais incrível, Jô. Como que a Câmara dos Deputados deixa uma pessoa dessa em Londrina? Ou fazendo palestras, tinha que estar lá dentro, contratado para prestar uma consultoria, uma assessoria, repassando esses conhecimentos que ele tem e auxiliando em contato da Câmara, até com a equipe econômica do governo, a fazer essa reforma tributária. Alguém duvida de que o Brasil precisa urgentemente, além de outras reformas, da reforma tributária. Pela 12ª vez, o relatório divulgado agora, recentemente, hoje pela manhã, mostra que a meta de crescimento do Brasil cai e a inflação sobe nas previsões para o ano de 2019. Ou seja, reforma tributária não é nem já, né? Já deveria ter acontecido. Portanto, fica a dica aí. Luiz Carlos Raul, pessoal aí, partidos políticos, por que não? Ou um grupo de deputados, ou o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, leve esse homem para dentro da Câmara aí para tentar auxiliar nesse trabalho da reforma tributária.
Pegando carona na tua fala, até aproveitando para chamar a atenção do nosso ouvinte, no sábado eu fiz uma entrevista com o Marcelo Kélio, que é do CONAJ, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Ele falou que agora, em maio, a tributação, os impostos no Brasil, chegaram a R$1 trilhão.
É algo impressionante, realmente.
Começou hoje o Feirão de Impostos, inclusive, que é organizado também pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários.
Mas muito bom, né, essa conscientização. O Brasil precisa realmente encaminhar isso com muita velocidade, mas dando continuidade. O ex-presidente José Sarney, eu sei
que... Ah, essa é verdade. Ele falou do Bolsonaro, né? Fez a avaliação.
O pessoal vai dizer assim, o Diniz está louco, vai falar desse velho, porque ele tem hoje 86 anos. Mas, gente, eu gostaria... Ele deu uma entrevista ao Correio Brasiliense e ele disse que o Bolsonaro está no meio de um furacão, mas eu gostaria de dizer o que ele falou. Bolsonaro está no meio de um furacão. Pela primeira vez estamos no momento em que é imprevisível. Que tudo é imprevisível. Fratura no judiciário, no legislativo e no executivo. Todas essas estruturas estão trincadas. Bom, só para lembrar, ele enfrentou a ditadura Vargas na UDN, viveu o período pré-64, regime militar, participou do processo de redemocratização do Brasil, e ele agora avalia, né, o governo como pela primeira vez estamos num momento imprevisível. Eu realmente fiquei preocupado. E de fato o que está acontecendo na política brasileira, dentro do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados em especial, com a união dos partidos do Centrão junto aos da esquerda, para atrasar a agenda do governo, meu amigo, aí a coisa começa realmente a ficar preocupada. Isso está levando a uma grande mobilização popular marcada para o próximo dia 26 em defesa do governo e da agenda de reformas do governo.
Um minuto, hoje é o dia do pedagogo.
Esse é um dia de grande importância. É justamente a pessoa que tem a função de ensinar, né? Então é um dia que eu considero muito importante. Nós temos falado reiteradas vezes aqui a favor da educação, sem omitir tudo que é necessário fazer para a educação. Primeiro, um plano concreto, e é claro, as instituições precisam realmente fazer a sua parte, no sentido de resolver problemas internos, acabar com privilégios, enfim, fazer uma grande corrente onde todos, né, valorizem aquele que ensina, valorizem o pedagogo, valorizem o professor, e que é o único caminho que eu vejo para o nosso país sair dessa situação pontual que nós estamos falando agora, é investir a longo prazo, fortemente, na educação.
Diniz, obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assuntoepolitica@cbnmaringá.com.br.